Abrigo, Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja. Para ouvir, na Voz da Planície, na penúltima segunda-feira de cada mês.
Estamos de regresso ao Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja, o Laboratório Abrigo, no âmbito do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês. Neste laboratório, a reflexão vai ser em torno do tema comportamentos aditivos das pessoas em situação de sem-abrigo e também as respostas que existem para estas situações. Ora, para refletir sobre esta matéria, temos neste laboratório de rádio Lourdes David, que é diretora técnica da Comunidade Terapêutica Horta Nova, da Cáritas de Beja. Temos Virgínia Santos, a coordenadora do Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo, e Isaura Marcelino Nunes, chefe do setor no Centro Distrital de Beja da Segurança Social. Teresa Sónia Elias de Freitas, jornalista da Voz da Planície, o local onde estamos a fazer este laboratório de rádio. E começamos já com Lourdes David, perguntando, no caso da Comunidade Terapêutica Horta Nova, quais são as principais dependências e também os consumos que são identificados nas pessoas em situação de sem-abrigo?
Então, a Horta Nova, efetivamente, é uma resposta de tratamento para pessoas em situação de dependência de substâncias psicoativas. Recebemos utentes do sexo masculino e relativamente ao perfil das pessoas que nos chegam neste momento. São pessoas, algumas delas em situação de sem-abrigo, sim, em situação de vulnerabilidade, em situação de ruptura familiar, desempregados, sem rendimentos, com policonsumos neste momento. Portanto, isto nem sempre é verdade, mas nesta fase em que estamos a conversar, efetivamente é desta forma. E, portanto, neste momento temos maioritariamente pessoas em situação de policonsumos, sim, que consomem mais do que uma substância. E que, portanto, têm sido, que são desorganizadoras, não é? Chegam-nos pessoas, de facto, muito desorganizadas e, maioritariamente, são estas as pessoas que nos chegam ultimamente. Para além disso, trazem uma grande carga judicial também com eles, exatamente por toda esta destruturação e esta desinserção, digamos assim, nesta sociedade. A comunidade presta este tipo de cuidados, portanto, através de um internamento,
uhum,
e recorrendo...
Portanto, as pessoas ficam na horta e não saem, não é?
As pessoas não saem.
Durante
têm um
período.
Programa que neste momento é de um ano e que pode ir até 18 meses. Em casos excepcionais pode ir até 36 meses, que são aqueles que são os programas de longa duração, exatamente para pessoas muito desinseridas, não é? Com histórico de consumos, com um largo histórico de consumos e muito desinseridas socialmente, sim.
Quantas pessoas é que tem a Comunidade Terapêutica Horta Nova neste momento?
Neste momento temos 20...
Qual capacidade é que tem?
A capacidade é para 30 utentes, pode ir até 32 em duas vagas privadas. Neste momento temos 24 pessoas, estamos a admitir, temos agora pessoas para admitir, mas neste momento em que estamos a conversar temos 24 pessoas.
Até 20, portanto, e a morar na horta.
A morar na horta. Posso-vos dizer que destas 24 pessoas que temos ao dia de hoje, 10 são sem abrigo.
Destas 24, 10 são sem abrigo. Portanto, muita gente neste momento.
Muita gente. São pessoas que vieram referenciadas ou que vinham da rua e que foram referenciadas pelas equipas de rua, pelos vários parceiros que acompanham os NPISAs, neste caso a nível nacional, uhum, porque nós recebemos a nível nacional. E outras pessoas que estavam em respostas de acolhimento, portanto, centros de abrigo, quartos em pensões.
Virgínia Santos, a realidade das pessoas em situação de sem-abrigo também se reflete na procura destes serviços do Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo. Neste caso, que dependências é que têm e também que tipo de consumos? É uma caracterização mais ou menos parecida a esta que ouvimos, uhum, da Caritas?
Portanto, as pessoas sem abrigo que nos procuram, a grande maioria é do sexo masculino, pertencem a minorias, temos muita gente de indianos, particularmente nesta altura, consumidores de opiáceos, não digo heroína porque eles falam de umas folhas que eu ainda não percebi muito bem o que é, mas que
também
são
opiáceos.
Também
é uma nova realidade que se está a enfrentar,
não é? É uma nova realidade,
não
é? E é uma realidade que nos preocupa muito. Porque e eles correspondem efetivamente à grande maioria dos sem-abrigo que nos procuram. De uma forma geral, teremos nesta altura 40 pessoas sem abrigo inscritas, 30 das quais são indianos. Indianos paquistaneses, nepaleses, mas predominantemente indianos. Isto levanta-nos algumas questões que nos impedem, entre aspas, de fazer o nosso trabalho regular, porque são pessoas que nos procuram para entrar em programa de metadona, mas que é um programa que não tem continuidade. Eles aparecem 2-3 dias, depois desaparecem, depois voltam outra vez, e aqui eu acho que era preciso um olhar diferente sobre esta realidade e se calhar algum apoio também diferente. No início, que eles nos começaram a aparecer, que foi antes da pandemia, houve de alguma maneira algum movimento no sentido que seria desejável termos uma carrinha à imagem de Lisboa, onde eles pudessem fazer as tomas
da
metadona, nos sítios onde estão, porque eles, quando trabalham, são trabalhadores agrícolas, estão fora da cidade de Beja e nós não temos resposta para lhe dar. Daí este entrar e sair. Muitos deles, curiosamente, começaram a consumir cá. Depois também temos a barreira linguística, que nos impede... A maior
parte fala índio, com certeza, não é?
Pois, que nos impede de haver algum apoio psicoterapêutico conveniente. E também temos, na grande maioria deles, a ausência de Serviço Nacional de Saúde, o que também é um entrave grande. Não têm comparticipação na medicação, claro. Não têm comparticipação nos exames complementares de diagnóstico, que é aquilo que me preocupa mais. Arranjámos uma forma de obviar parte deste problema, que é com os testes rápidos para o VIH e para as hepatites, claro. e para a sífilis.
E tuberculose não aparece nesses casos?
Não temos teste de tuberculose, teria que ser a partir de outros serviços que não o nosso. Em relação a estes casos das hepatites, já diagnosticámos algumas hepatites C e também identificámos um indivíduo seropositivo para VIH, que canalizámos para a consulta do hospital e que está, nesta altura, em acompanhamento. Em relação aos indivíduos com hepatite C, perguntava eu no outro dia à minha colega responsável da consulta que encaminhamento nós fazemos, e ela disse: nenhum, porque não temos autorização de tratar estas pessoas. A tutela não nos dá autorização para isso. Eu questiono, portanto, se o nosso intuito é erradicar a hepatite C, portanto, acabam por ter relacionamentos sexuais e há uma forma de transmissão da doença, portanto, não podemos erradicar se não vamos tratar aqueles que não são nossos. São nossos, entre aspas. É um problema com que nos debatemos muito.
Há pouco a Lourdes não referiu se estas pessoas são daqui, das redondezas, não são, se temos muitos casos de migrantes, deixam sem abrigo, de onde é que estas pessoas vêm?
Migrantes não temos tido muita procura. Uhum. Temos neste momento uma pessoa de nacionalidade cabo-verdiana, temos outra rumena, já tivemos em alturas anteriores rumenos e ucranianos, mas são pessoas que já estão em Portugal há muito tempo, portanto que estão devidamente documentadas, que uhum. vieram para trabalhar há muitos anos e que ou já tinham efetivamente consumos ou que efetivamente por alguma razão os fez despoletar, não é? Mas neste momento não temos migrantes, nem temos uma grande procura de migrantes. A nível nacional recebemos de qualquer
todo
ponto,
lado,
do país, sim.
Isaura Marcelino Nunes, a realidade das pessoas em situação de sem-abrigo também de alguma maneira fica explanada na procura dos serviços do Centro Distrital de Segurança Social para pedido com participação, neste caso aqui, tendo em vista depois algum tipo de tratamento a que possam ter acesso?
Ora bem, sim, obviamente que estas pessoas acabam por, de alguma forma, ser acompanhadas e apoiadas por nós. O que é que se passa neste momento? Com a transferência de competências para os municípios, muitas vezes estas pessoas não vêm diretamente numa primeira fase ter connosco Segurança Social. Acaba por haver um primeiro atendimento junto dos SAS dos municípios, aqui no caso concreto do SAS do município de Beja, e a situação só é para nós referenciada posteriormente se há aqui uma necessidade de efetivamente apoiar do ponto de vista económico com aquisição de medicação, com apoio para transportes, pronto. Portanto, tudo o que envolver aqui um acréscimo de despesa a estas situações, a estas pessoas, que muitas delas estão desprovidas de recursos económicos, o CRI sinaliza para nós, identificando a situação, portanto, sinaliza para nós, portanto, a formalizar o pedido, a identificar a situação, e depois aí, então, a pessoa passa para nós, para o acompanhamento com, na ação social da Segurança Social, e sim, consoante as situações, somos nós que apoiamos do ponto de vista económico. Como já foi aqui falado, de facto, existem algumas situações que têm aqui o handicap de não terem o tal número de utente. E não tendo o número de utente, handicap é, do ponto de vista de, porque as pessoas não têm o número, não deixam de ser apoiadas por isso, portanto, por ser seguidas, agora o que é que acontece? Se estas pessoas não têm o número de utente, portanto, não há comparticipação através do Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, se houver necessidade da medicação, tem que ser paga a 100%. Se houver, estou-me a recordar que houve uma situação também de uma pessoa que precisou de um exame específico, pronto, torna aqui esta questão um pouco mais complicada.
E a Segurança Social está a pensar resolver essa questão? Há alguma diretiva central que possa resolver o problema desta comunidade flutuante que acaba por passar pelo território e às vezes ficar? Já vão sendo muitos, não é?
Sim, efetivamente vai sendo um número de facto significativo. Obviamente que a Segurança Social sozinha não o poderá fazer, não é? Como é óbvio. Portanto, é um trabalho...
Por isso é que eu perguntei se havia uma resposta central.
Não existe em concreto, portanto existe, tem que ser aqui um trabalho de articulação entre todas as instituições intervenientes no Conselho, cada um obviamente que tem a sua área de intervenção, mas existem parcerias também com o objetivo de poder dar resposta a esta nova problemática na
complexa,
cidade.
Complexa, não é?
Complexa,
mais sim. Homens, mais mulheres, gente jovem, migrante?
Sim, mais homens, jovens, migrantes, sim.
Nós temos sempre no abrigo um depoimento que costumamos passar relacionado com a temática. Uma mulher de 29 anos que está neste momento em CAES e que nos vai contar aqui um bocadinho a sua história. Eu peço então que ouçamos com alguma atenção para depois também comentarmos.
Eu tenho 29 anos. Eu já tive vícios, é verdade, tive, agora não. Deixei a tempo porque amigos alertaram que isso é complicado, sabe? Ver amigos quase morrendo por causa disso. Eu vim para cá por causa que criei feridas nos pés, por causa que o meu trabalho era de pé. E o próprio sapato do trabalho cozeu-me, a bem dizer, o pé. É por isso que eu vim para cá, pela linha 144, porque tive desavenças com o meu ex-namorado, mas pronto, isso já passou. E eu também não quero retornar, portanto, estou bem aqui na cidade de Beja. As pessoas aqui ainda são mais carinhosas do que quem a admira. Embora que eu goste de Odmira, mas tenho muitos traumas de Odmira. Não consigo voltar tão cedo. Também tenho uma filhota.
Tem habitação em Beja?
Eu estou numa... Como é que eu ia dizer? Pertence também aqui à Caritas, a instituição, que é o CAES. Estou ali porque não tinha outro sítio, não tinha habitação própria. Como não tinha habitação própria, para não estar na rua, que é um perigo. Uma rapariga está na rua, rapariga, senhora, criança, a minha filha não está cá comigo, está com a minha mãe no Algarve, porque eu dei a guarda total à minha mãe, pronto, para ela dar um olhinho para a proteger. Nos sítios onde eu andei, nem ao meu pior inimigo, eu desejava o que eu passei e muito menos uma criança indefesa. Se a mim tentaram fazer, a ela então, podia fazer coisas horríveis, e eu não. Eu como mãe... Não. E quem é mãe sabe muito bem o que eu estou dizendo. Protege os filhos até ao fim.
Eu começo agora pela Isaura Marcelino Nunes, por lhe pedir aqui um comentário. Estes casos que estava aqui a identificar há pouco, Isaura, das mulheres que não são o vosso público maioritário, também se notam estas situações acontecem?
Sim, acontecem. Pese embora que as mulheres de facto não sejam o público maioritário, mas nos homens, obviamente que temos muitas situações
destas, não é? Separações dos filhos, da família.
Sim. Em que o percurso das adições muitas vezes é longo, arrasta-se por muito tempo, e isso faz com que estas pessoas fiquem desprovidas de tudo o que foi das suas raízes, não é? Da sua família, dos seus amigos, das suas casas, da comunidade onde viveram, e muitas vezes têm, pronto, em entendimento...
Há um desenraizamento.
É total. Exatamente, sim. Há um desenraizamento. E muitas vezes acaba por acontecer também que não são, sobretudo em mais pequenos, acabam por estas pessoas não ser bem-vindas, bem aceites, porque está ligado a este mundo ou àquele, e as próprias pessoas desconfiam. Portanto, e faz muitas vezes com que as pessoas que passam por esta situação fiquem, acabem por ficar isolados, digamos assim, e é uma situação que tanto se reflete nos homens como nas mulheres, mas mais nos homens, sim.
Isaura, respostas que existem, já identificou algumas há pouco, para estes casos, estes e outros que vos aparecem naquele que é o público que tratam, que respostas concretas é que a Segurança Social pode dar, além daquilo que já referiu, de tentar aqui de alguma forma minimizar aqueles que não têm com participação de medicamentos, têm que fazer exames, têm que fazer diagnóstico, mas ao nível da saúde é isso em que estão a atuar?
Não necessariamente, portanto, ao nível da saúde sim, para permitir que estas pessoas que querem iniciar este tratamento e este acompanhamento não o deixem de fazer por falta de recursos, mas muitas vezes comparticipamos também com a renda de um quarto, para, pronto, se é uma situação que ficaram desalojados, que estão na rua ou em risco de poder ficar. Nós podemos e apoiamos também essas situações, ou às vezes com uma renda de casa, porque às vezes têm os trabalhos, depois perdem, desorganizam-se com muita facilidade, portanto, e nós, em termos de apoios económicos, sim, podemos apoiar desse ponto de vista. Neste momento temos na cidade o CAES, que acolhe numa primeira fase
estas pessoas, não é?
Que estão totalmente desprotegidas aqui de uma retaguarda familiar, de uma retaguarda dos amigos, tudo isso, mas o CAES também não é uma situação definitiva, portanto tem um tempo, aliás tem um tempo inicial que deve ser 72 horas, que depois pode ser prolongado, mas tem que ser programado com as pessoas a sua saída, não é? E essa saída muitas vezes será também a articulação, no sentido de garantir de alguma maneira que há um suporte e que estas pessoas não deixarão de ser
apoiadas,
sim, sim.
Só me falta mesmo perguntar-lhe, e esta é uma pergunta complicada porque estamos a falar em respostas, prevenir. Como é que se pode?
Prevenir, cá está, é um trabalho de todos. Não só da Segurança Social, nem pode ser a Segurança Social isoladamente, porque todos nós temos aqui a nossa quota parte de responsabilidade. A prevenção, obviamente, que tem que começar muito cedo, tem que haver um trabalho grande com as escolas. Com as escolas, com as crianças, em casa, portanto temos que ter as famílias melhor documentadas, melhor apetrechadas também sobre estas matérias, para que os jovens, pronto, que estas experiências muitas vezes acontecem ali na fase da adolescência ou no início ali da idade adulta, para estarem de alguma maneira também preparados para enfrentar alguns desafios com os quais se vão deparar ao longo das suas vidas, não é? Agora, tem que ser obviamente um trabalho conjunto, um trabalho de todas
de articulação,
as...
articulação, não é?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Virgínia, vamos agora também comentar o que ouvimos desta mulher de 29 anos e neste caso, com, não sei se há casos de mulheres, identificou essencialmente imigrantes, não sei se...
Não.
Não tem casos de mulheres.
Imigrantes, mas, não.
Não tem.
Não, mas tanto a lembrar-me de dois casos nacionais, digamos assim...
Que de afastamento estão... também da família,
sim,
e dos filhos.
Sim.
O que é que lhe pareceu este depoimento e em termos de acompanhamento daquilo que é feito?
É, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que a adição é uma patologia crónica. É como ser diabético ou hipertenso. O facto de estar abstinente não significa que o estigma não esteja lá. E esta mulher parece-me que está em risco, eventual, não é, de recaída, porque não tem suporte.
Não está segura.
Não está segura. E a qualquer momento o comportamento neurobiológico da patologia de adição está lá, e um dia ela resiste e no dia a seguir resiste, ao terceiro dia está lá caída. Eu costumo dizer isto muito aos meus utentes quando eles estão abstinentes. A abstinência é aquilo que a gente deseja, mas é uma coisa para ter continuidade. Penso que seria bom esta jovem começar a ter um acompanhamento a nível de CRI, portanto um acompanhamento pelo menos psicoterapêutico no sentido da prevenção da recaída.
Eu ia perguntar-lhe a prevenção, tal como perguntei a Zaura, já está a dizer que este, nestes casos, se calhar...
Prevenção da recaída aqui.
Da recaída, portanto, porque aqui já
depois já estou de acordo com tudo aquilo que a Isaura disse em relação a uma prevenção mais universal e até indicada nos jovens. Nós damos o nosso apoio às escolas quando solicitados e temos também uma consulta de prevenção que funciona no IPDJ para não ser no nosso espaço, que se chama Arrisca Adolescer, para jovens que já tiveram algum contacto com a substância, que são jovens de risco, não preenchem critérios de dependência, mas se nós não apanharmos nesta fase, lá
podem
poderão chegar
lá. Em termos de tratamentos, além daqueles que, e de acompanhamento, além daqueles que já identificou aqui, em termos de respostas, que respostas é que o serviço, neste caso o Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo, dá às pessoas que chegam com estas adições e com estes distanciamentos, como referiu, que tem dois casos lá, uhum, da família e dos filhos. Complica muito mais a vida da pessoa.
Complica muito mais. Portanto, nós só podemos dar o apoio que a pessoa desejar que seja dado, não é? Podemos apoiar em termos psicoterapêuticos, neste sentido. Se houver alguma patologia concomitante do foro psiquiátrico, também podemos dar apoio, podemos uma consulta de psiquiatria com alguma regularidade. Se for desejo da pessoa encaminhar para uma comunidade terapêutica, as respostas que podemos dar a estas pessoas é as mesmas que damos à nossa população geral, que já não é a resposta que podemos dar aos grupos minoritários.
Ok. Em termos de prevenção, e para ficar aqui claro, já ouvimos, Isaura referiu há pouco, tem que ser uma resposta concertada.
E articulada.
E mais ao nível da adolescência e da juventude?
Sim.
Com os pais,
sim,
não? Sim. Só um trabalho
com os pais também, mas os pais infelizmente aderem muito pouco a este tipo de intervenção.
Seria, se calhar, estes programas também servem para isso, para despertar um bocadinho as pessoas.
Exatamente.
Para a necessidade de estarem mais atentos e de acompanharem de uma forma mais atenta a vida dos seus filhos. Há algum tipo de manifestação que quem tem que lidar com adolescentes e jovens possa ter que estar mais alerta? Tem alguma indicação para nos dar, para quem nos está a ouvir? Não.
Não.
Pronto, são coisas que quando se manifestam já estão,
sim,
não é?
Pois.
Portanto, é preciso é prevenir e falar sobre as questões.
Pronto, é assim, se um jovem começa a ter um absentismo escolar, se começa a ter alterações comportamentais, se começa a ser mal educado, digamos assim, responsivo a todas aquilo que os pais lhe possam dizer, aí se calhar temos que perceber, embora isto sejam coisas que fazem parte da adolescência, temos que perceber se é só isso.
Quando são reiteradas, não é?
Portanto, ver também o grupo de amigos, uma série de questões que os pais devem estar alerta e que deviam, de alguma forma, estarem mais, como é que explico, serem pessoas que tivessem uma maior adesão aos programas que podem ser feitos, porque muitas vezes as próprias escolas pedem apoio para sessões com os pais e o que acontece é que os pais não aparecem.
Fica aqui este repito também. Lourdes, conhece esta utente? Já ouviu falar dela? É vossa, não é? Da Caritas, neste caso está no CAES.
Sim, eu não conheço.
Eu penso que seja recente, se calhar por isso também ainda não tem ideia. Que comentário é que isto lhe merece?
O que é que se nos oferece dizer neste momento? De facto, ela é uma pessoa que está em risco, não é? E como disse a Virginia bem, penso que deveria haver aqui um acompanhamento muito próximo a esta pessoa para a prevenção da recaída, acompanhamento e prevenção da recaída. Porque sim, é muito comum nestas situações toda a ambivalência que há aqui nestes utentes. De facto, ela diz, eu já consumi, há um amigo que me diz que...
Não faças.
Não faças, e ela diz, eu não vou fazer. E nós todos sabemos que isso não é verdade, não é? Não acontece dessa forma. E, portanto, antes de mais, às vezes é muito difícil reconhecer que tem um problema. Muitas vezes reconhece que existe esse problema e, às vezes, há dificuldade em pedir ajuda. E, às vezes, pede-se ajuda e é difícil manter essa ajuda e esse tratamento. Portanto, há aqui sempre uma ambivalência grande relativamente a estas questões. E, portanto, sim, obviamente que ela está em risco e precisa aqui de um acompanhamento muito próximo para evitar outras situações mais graves ainda, não é?
Voltamos aqui às respostas da Caritas. Que respostas são estas que a Caritas dá a este nível? Falando aqui um bocadinho também da Horta, a que já aqui mencionamos.
Então, a Horta Nova, aquilo que a resposta que dá a estas pessoas, portanto, em situação de dependência, não é? É um apoio, um tratamento e uma intervenção psicoterapêutica e socioterapêutica, no fundo, é permitir que estas pessoas, ou levá-las, a que consigam pensar sobre elas, sobre o seu problema, o que é que os trouxe até, o que é que as trouxe até aqui, ter aqui algum pensamento crítico relativamente a esta questão dos consumos, e é esta a abordagem que nós fazemos. Obviamente que trabalhamos com eles nesta questão do tratamento, mas muito precocemente se começa a pensar na questão da reinserção, porque obviamente que a reinserção faz parte do processo de tratamento, não é? Ela inicia-se quando o utente pede ajuda pela primeira vez, não é?
Prevenir aqui também é basicamente impossível, porque teríamos de ter um conhecimento destas pessoas na rua.
A prevenção deveria ser feita a outros níveis, não é? Em tempos, e a Virgínia sabe que aconteceu, havia um trabalho muito preventivo, trabalhava-se muito na questão da prevenção da toxicodependência, neste momento não tanto, e sempre se disse, mais vale prevenir que tratar, não é? Isto tem custos muito elevados, não só em termos económicos, mas sobretudo a nível da saúde das pessoas, não é?
E para a vida de todos nós que vivemos em comunidade e que também temos aqui um papel, digo eu, na intervenção e na identificação destes casos.
Há muito tempo que a toxicodependência deixou de ser um problema individual, não é? Pessoal, da pessoa. É muito
social.
Mais um problema familiar e, sobretudo, social. Um problema social, não é?
As respostas foi a temática onde nos centramos neste abrigo, prevenir, verificamos que neste setor, tendo em atenção que estamos a falar de pessoas em situação de sem-abrigo, não é muito fácil. Fica aqui também a certeza de que o abrigo vai voltar já em outubro com mais uma reflexão relacionada aqui com as pessoas em situação de sem-abrigo e no âmbito do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês. Até lá.
Abrigo, laboratório de rádio do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês, da Caritas Diocesana de Beja, executado no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, com o apoio do Fundo Social Europeu.